Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião sob a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda força e poder. Por haver número legal, declaro aberta a 12ª sessão ordinária, neste dia 20 de março de 2017. Solicito ao vereador José Segundo Faria que faça a leitura da Bíblia Sagrada.
Evangelho de Mateus 1, 16 a 18, 21 a 24. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Muito agradecido, vereador. Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 10ª sessão ordinária realizada no dia 6 de março de 2017. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da referida ata foi aprovada por 7 votos e 1 ausência. Coloca em discussão a ata da 10ª sessão ordinária. Como não houve retificações, declaro aprovada a referida ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido e proposições encaminhadas à mesa.
Correspondências expedidas. Edital de convocação para a 12ª sessão ordinária a se realizar na Câmara Municipal de Piauí, na segunda-feira, dia 20 de março, às 19 horas e 30 minutos. Ofício número 75/2017, de autoria dos vereadores José Wellington da Silva e José Segundo Faria, ao prefeito municipal de Piauí, senhor Adeberto José de Melo, pedindo que seja realizada a contratação de uma empresa especializada em trânsito urbano para que estude a revitalização do trânsito em Piauí. Ofício número 78/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piauí, o vereador Antônio Fernando Gomes, ao prefeito municipal de Piauí, senhor Adeberto José de Melo, enviando as indicações lidas na 11ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de janeiro de 2017. Ofício número 79/2017, convite de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento para o prefeito municipal de Piauí, senhor Adeberto José de Melo, convidando para audiência pública a ser realizada no dia 22 de março de 2017, quarta-feira, às 19 horas, na sala das sessões, vereador José Soares de Oliveira Sobrinho. Ofício número 81/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piauí, o vereador Antônio Fernando Gomes, ao prefeito municipal de Piauí, senhor Adeberto José de Melo, enviando as proposições de lei aprovadas na 11ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de janeiro de 2017. Ofício número 93/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, pedindo para a coordenadora da Escola Municipal, Lindamar Martins Costa, o empréstimo do local para a realização da 14ª Sessão Ordinária, primeira sessão itinerante da Câmara Municipal de Piuí, a ser realizada na segunda-feira, dia 3 de abril de 2017, às 19h30. Ofício número 98/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, ao servidor público Humberto Wesley Oliveira Beraldo, convidando para a entrega da monção de elogio número 6 de março de 2017. Ofício número 102/128 e 132/154/2017, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, convidando diversas autoridades e entidades para audiência pública a ser realizada no dia 22 de março de 2017, quarta-feira, às 19 horas, na Sala das Sessões, vereador José Soares de Oliveira Sobrinho. Ofício número 129/2017, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, à Secretária Municipal de Saúde, a senhora Aline Barbosa Castro, pedindo que sejam informados dados de atendimento, demanda, deficiências do programa na Secretaria, para que sejam viabilizados recursos para ampliação do programa Mais Médicos em Piuí. Ofício número 130/2017, de autoria do vereador José Segundo Faria, pedindo informações sobre os andamentos das obras ao longo da MG-050 pela empresa responsável pela rodovia, a concessionária Nascente das Gerais. Ofício número 131/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, a secretária municipal de saúde, a senhora Aline Barbosa Castro, convidando a mesma e os servidores da Secretaria de Saúde para a entrega da moção de elogio número 2, de 6 de março de 2017. Correspondências recebidas. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei número 08/2017. Parecer conjunto das comissões permanentes da Casa Legislativa ao projeto de lei número 08/2017. Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 08/2017, que modifica a emenda e o artigo 1º do projeto citado. Ofício circular número 42/2017, de autoria dos vereadores da Casa Legislativa de Piuí, requerendo que seja realizada a 14ª sessão ordinária, primeira sessão itinerante, da Câmara Municipal de Piuí, a ser realizada na segunda-feira, dia 3 de abril de 2017, às 19h30, na comunidade Penedos. Ofício no circular número 44/2017, justificativo do vereador José Antônio Camargo Júnior, que não poderá comparecer à 12ª sessão ordinária por motivos de ordem pessoal. Indicação número 49/2017, de autoria dos vereadores Magno Manuel Marques e Antônio Fernando Gomes, que pedem para colocar redutor de velocidade na rua Nova Brasília, próximo ao número 222. Indicação número 50/2017, de autoria dos vereadores Magno Manuel Marques e Antônio Fernando Gomes, que pedem para colocar redutor de velocidade e lixeira na esquina da rua São Vicente de Minas com a rua Eduardo Eringer, no bairro Jardim América. Indicação número 51/2017, de autoria dos vereadores Magno Manuel Marques e Antônio Fernando Gomes, que pedem para colocar redutores de velocidade em pontos estratégicos na rua Vênus, no bairro Colina. Indicação número 52/2017, de autoria dos vereadores Magno Manuel Marques e Antônio Fernando Gomes, que pedem para colocar redutores de velocidade na rua Alpinópolis, no bairro Lagoa de Trás. Indicação número 53/2017, de autoria do vereador José Segundo Faria, que pede para que seja realizada uma revitalização na rua, no final da rua Joaquim Tristão de Rezende, no bairro Nova Pinhuí. Indicação número 54/2017, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes e José Wellington da Silva, pedindo que seja colocada uma academia de ao ar livre em terrenos de propriedade dessa administração, destinada à construção de praças. Ofício número 123/2017, de autoria da promotora de justiça, doutora Gisele Ribeiro de Oliveira, requerendo informações sobre investigação sobre recebimento de diárias, indenizações de despesas de viagem por vereadores e servidores públicos integrantes da Câmara Municipal de Piauí, para participação em cursos que supostamente não foram ministrados pela empresa Inovar, sendo que esta expedia certificados falsos. Ofício número 045/2017, de autoria do prefeito municipal, o senhor Adeberto José de Melo, tratando sobre o ofício número 77/2017, que pedia informações sobre a situação da limpeza da área da Feira Livre. Ofício número 026/2017, de autoria da secretária municipal de educação, a senhora Maria Amélia Mourão Fernandes Nogueira, esclarecendo sobre vagas da educação infantil da rede municipal de educação. Ofício número 04/2017, de autoria da gerente da Associação Comercial e Empresarial de Piauí, ACE, a senhora Renilma Alves Gonçalves, pedindo informações sobre o Código de Posturas de Piauí. Comunicado ao Ministério da Educação, informando que foram liberados recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado vindo da coordenadora da Frente Mineira Popular em defesa da Previdência Social, a senhora Ilva Maria Franca Laurea, pedindo apoio dessa Câmara Municipal em defesa da Previdência Social do Brasil. Ofício número 06/2017, de autoria do presidente do Observatório Social de Piauí, José Soares de Melo, tratando sobre o portal da transparência da Câmara Municipal de Piauí. Ofício número 01/2017, de autoria do professor e representante da comissão contra a PEC 287/2016, o senhor Jaderson Ferreira de Souza, requerendo apoio da Câmara Municipal de Piauí contra a PEC acima mencionada.
Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente.
O nobre colega José Seabra de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. Senhor presidente, eu pedi esse espaço aqui para cumprimentar aqui a Associação dos Corredores de Piauí, todos os atletas, maratonistas, em especial o Ivamar de Oliveira, que conquistou mais uma vitória na corrida de 5 quilômetros da Pampulha. Está no jornal, os senhores devem ter conhecimento disso. E também o Luiz Henrique. São os heróis de Piuí que levam o nome da nossa cidade e todos os recantos do nosso país. E também a rede Supermercado Estalo, por essa iniciativa de estar repassando 1% de suas vendas acima de R$30 para a Santa Casa, que eu acho que é de fundamental importância que essa iniciativa se alargue nos demais comércios da nossa cidade, que nós torcemos. Cumprimentar também o nosso presidente, que acabou de assumir, né, senhor presidente? O colegiado executivo dos fóruns regionais do Estado de Minas Gerais, é isso? Nosso parabéns e sentimos honrados por estar representado por Vossa Excelência nesse colegiado. Muito obrigado. Peço ao secretário que faça chamados vereadores inscritos no grande expediente.
Senhor presidente, não há.
Passaremos então à ordem do dia. Única discussão e votação do requerimento número 25/2017, de autoria das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, as quais requerem que o projeto de lei número 8/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dá nova redação aos artigos 2º e 3º da Lei Municipal 1521/2002, que dispõe sobre a adesão do município de Piuí à Associação do Circuito Nascente das Gerais, sob contribuições associativas e da outras providências, seja apreciada em única discussão e votação na 12ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 20 de março de 2017, tendo em vista que o senhor prefeito municipal requereu a apreciação do projeto em regime de urgência. Coloque em única discussão o referido requerimento. Só para esclarecer o público aqui presente, esse projeto, e até então o município já fazia parte da Associação do Circuito das Nascentes, só que anteriormente ele foi aprovado com um preço fixo para a associação. E hoje nós estamos, o município está atualizando esse valor e também a rubrica orçamentária, razão pela qual nós estamos votando novamente esse projeto com as mudanças aqui apresentadas através de emenda pelos colegas. Coloco em única votação aprovado por 7 votos e 1 ausência. Única discussão e votação da emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 8/2017, de autoria das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos e Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, modificando a emenda e o artigo 1º do projeto de lei em referência, passando a ter a seguinte redação, da nova redação aos artigos 2º e 3º da Lei Municipal número 1521/2002, que dispõe sobre a adesão do município de Piuí à Associação do Circuito Turístico nas Minas Gerais, sob contribuições associativas e da outras providências. Artigo 1º. Os artigos 2º e 3º da Lei Municipal de número 1521/2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O município de Piuí, para manter-se associado, efetuará o pagamento da contribuição mensal associativa, conforme previsto no regimento interno da Associação do Circuito Turístico nas Minas Gerais. Artigo 3º. As despesas previstas nessa lei foram consignadas na dotação orçamentária de número 02.01.04.122.0002/2013-3.3.70.41.00 e em exercícios posteriores correrão à conta de dotação orçamentária própria. coloca em única discussão a referida emenda. Coloca em votação. Aprovado por 7 votos e 1 ausência. Vamos agora ao projeto principal. Primeira e única discussão e votação do projeto de lei número 8/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dá nova redação aos artigos 2º e 3º da Lei Municipal de número 1521/2002, que dispõe sobre a adesão do município de Piuí à Associação do Circuito nas Sendas Gerais, sob contribuições associativas e da outras providências. Coloca em primeira e única discussão o referido projeto. Coloco em primeira e única votação. Aprovados por 7 votos e 1 ausência. Única discussão e votação do ofício número 130/2017, de autoria do vereador José Segundo Faria, dirigido ao senhor Joselito de Castro, diretor executivo da concessionária Nascentes das Gerais, solicitando informações sobre os andamentos das obras ao longo da MG-050, referentes à nossa região. Obras essas como construção de passarelas próximo ao trevo do Posto Brazinho e trevo do Posto Centenário, e entrada no trevo do Posto Centenário, margeando a rodovia até chegar ao bairro Capoeiras. Coloque em única discussão o referido ofício.
Pela ordem, senhor presidente, boa noite, caros vereadores, servidores da casa, vereadora Shirley, público que nos assiste. Estou enviando esse ofício aí ao diretor financeiro executivo da Bia Nascentes, senhor presidente, no qual eu acho que, igual eu sou cobrado, todos vocês são cobrados também, né, pela população, né, e eu acho que é hora, sim, de eles estarem vindo aqui a essa casa nos esclarecer, né, vários pontos sobre as ações que já foram feitas e as que estão para fazer, porque a gente fica até sem resposta, tem hora. Eu participei de uma audiência pública aqui em 2009, né, nessa casa, no qual eles deixou claro para a gente que ia fazer várias ações até 2011, o que eles falaram não saiu do papel. Então eu queria, né, que esse ofício fosse enviado o mais rápido possível e que a gente tivesse, né, a alegria de estar recebendo eles aqui. Muito obrigado.
Gostaria de destacar, o vereador, que é prudente o seu pedido e lembrar que no dia 13, quando estava tomando posse o colegiado executivo representando o sudoeste de Minas, apresentei em plenário essa reivindicação, que nós temos que rever essa parceria público-privada, principalmente no que tange às obras da MG-050, principalmente aqui no sudoeste de Minas. E estão bem concentrados só lá na região metropolitana, de Divinópolis, mas esqueceram da nossa região Piuí. Está totalmente esquecido, talvez porque ainda Piuí Passos também não foi atendido. Então, naquele momento, presente lá o subsecretário do governador e também os secretários dos governadores, nós pedimos, reivindicamos essa revisão da parceria público-privada, principalmente no que tange às obras da nossa região. Parabéns pela sua iniciativa. Coloque em única votação. Aprovado por 7 votos e 1 ausência. Neste momento, gostaria de chamar a atenção aqui, nós vamos fazer uma entrega da moção de elogios e eu solicito a vereadora Shirley que faça acompanhar, por gentileza, o servidor Humberto Hélio de Oliveira. Entrega da moção de elogio número 2, de 6 de março de 2017, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo de Piuí, ao servidor público Humberto Wesley Oliveira Beraldo, pela competência, eficiência e dedicação demonstrados no exercício do cargo de auxiliar de enfermagem, prestado junto ao PSF João Guilherme Alves Tó. Gostaria de destacar que o reconhecimento por parte dos usuários do serviço público, e chegou até nós, até essa casa, uma solicitação, ou melhor, um envio de uma moção elogiosa por parte do cidadão pelo atendimento do servidor público. E, principalmente hoje, Humberto, quando a população mais precisa de saúde, e quando se trata de saúde não é só a questão de remédio, é a questão do atendimento, do carinho como o paciente ou usuário do serviço público é atendido. Nós então queremos parabenizá-lo pela sua postura e exemplo aos demais colegas. É bom destacar que nós também temos consciência de que outros servidores também prestam com bastante gentileza, presteza o serviço. Mas, de certa forma, em seu nome, queremos estender também aos servidores públicos do município, sejam eles municipais, estaduais ou até mesmo servidores federais, mas que realmente hoje aqui representado por você e solicitado por um cidadão, por um usuário. Então, gostaria de cumprimentá-lo e vamos entregar a você um diploma. É simples, mas é de coração e é um reconhecimento, não só da Câmara Municipal, mas dos usuários do serviço público. Essa moção de elogio número 2, de 6 de março de 2017, a Câmara Municipal de Piuí confere a presente moção de elogio, aprovada na 11ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de março de 2017, ao servidor público Humberto Wesley Oliveira Beraldo, pela competência, eficiência e dedicação demonstradas no exercício do cargo de auxiliar de enfermagem, prestado junto ao PSF João Guilherme Alves Tó, Piuí, 20 de março de 2017. Aceite os nossos cumprimentos e que Deus continue te abençoando, iluminando em toda a trajetória de sua vida, principalmente a sua trajetória profissional.
Boa noite, senhores vereadores. É com muita emoção que recebo este reconhecimento. Quero agradecer primeiro a Deus, aos meus pais aqui presentes hoje, aos quais me deram uma educação e me ensinaram que, primeiramente, eu tenho que fazer para o meu próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Eu dedico a área da saúde há um bom tempo já, e tento fazer o melhor possível. E gostaria, com essa homenagem, poder todos os dias acordar, lembrar dela e poder fazer cada dia melhor para o meu próximo, do mesmo jeito que eu gostaria que eu fosse recebido. Muito obrigado a todos aqui presentes.
Obrigado. Neste momento, passaremos a palavra ao cidadão. Antes, porém, gostaria até de fazer um comentário aqui, que nós recebemos Nós vamos convidar o professor Jaderson, companheiro, vereador também, ex-vereador, mas companheiro aí, que vem em nome dos servidores e de todos os cidadãos fazer um pedido a essa casa, um pedido justo e que realmente acredito será abraçado por todos nós.
O nobre cidadão, colega, né, de militância profissional, o senhor Jaderson Ferreira de Souza, que lá explanaram o assunto sobre a reforma da Previdência.
Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer pelas palavras, Fernando, se assim poderei chamá-lo, né, que está no cargo aí de Vossa Excelência, presidente, e desta forma desejo muito boa noite aos demais vereadores, às pessoas que aqui também estão presentes. Acompanhando as discussões da reforma da Previdência, e que muito vai nos prejudicar a um futuro breve e longo ao mesmo tempo. Porque o que a gente tem acompanhado, as discussões estão sendo feitas a nível de Congresso Nacional, porém, as desinformações da sociedade são muitas. E a gravidade de podermos, num futuro, sobrevivermos com a aposentadoria, imaginem nós que estamos aí, ainda nem estamos, e aí eu me dirijo a palavra ao Gleison, que há alguns dias atrás, se chama-se pedágio, né? Nós não estamos nem nessa fase do pedágio, né? E Vossa Excelência, na época ainda, falou que nós entraríamos, e dando uma lida hoje, me inteirando mais sobre o assunto, é só acima dos 50 anos para entrarmos no pedágio. Então imaginem vocês preocupados com a nossa aposentadoria ou possibilidade de aposentarmos. Estamos aqui humildemente pedindo o apoio desta Câmara para que vocês possam encaminhar um ofício, um pedido aos nobres deputados, principalmente aos deputados federais mineiros, e que também possa ser encaminhado ao Congresso, ao presidente da Câmara, né, dos deputados federais, para que eles possam realmente medir esforços para ser contra a Previdência, contra a reforma da Previdência, que eu vou rapidamente, sem entrar em muitos detalhes, eu fiz o ofício hoje rápido, mas acredito que a intenção é essa, realmente de não banalizarmos, apesar que há controvérsias, que muitos de nós seremos futuros idosos, mas nem por isso. Há muita corrupção, há muito desvio de verbas. E é nesse ponto que eu bato. Porque se todo e qualquer tipo de imposto vai para a Seguridade Social, além do nosso trabalho, que é descontado em folha de pagamento, vai para o INSS, e nos casos do Estado, quem é funcionário do IPSENG, vai direto para o governo para sustentar a sobrevivência no futuro. Então, uma delas é o aumento da idade para 65 anos, igualando, né, homens e mulheres. Então, aí, você também, existe vários comentários que a mulher tem lá em casa, são 4 turnos. 2 na escola, tem os filhos, a casa, e ainda esquecendo do marido, que às vezes ainda acaba atropelando. Né? Então, aí vai uma disparidade, e aí vai até mesmo a questão da isonomia, da equalização em relação homem e mulher. A questão dos 49 anos de contribuição ininterruptos. O filho nosso, que o meu daqui a alguns anos vai completar 16 anos, ele tem que começar a trabalhar de carteira assinada. Olha o nível de desemprego que a gente se encontra no Brasil. Então, como se diz, vai ser impossível ele começar com 16 anos. Imagine se ele for estudar até o ponto de começar a estudar. Como se diz, eu comecei com 24 a 25 anos a trabalhar, né? E aí a gente já encontra essa dificuldade. O tempo mínimo de contribuição de 15 anos passou para 25, mínimo. E aí tem as questões de relações da Previdência. Você não vai aposentar com a integralidade do salário, sempre é proporcional, será descontado. Um assunto que vai de encontro à classe dos professores, os militares não vão se adequar, mas era mais ou menos igual a relação de trabalho, né? A paridade vai acabar para quem entrou em concurso antes de 2002, 2003, acabar. Então, como se diz, nós já ficamos à mercê do político, se ele vai aumentar o salário ou não, isso do funcionalismo público, se tiver dinheiro ou não, né? Então, como se diz, já está difícil, vai ficar mais difícil ainda. A questão da aposentadoria para quem é trabalhador rural, se era de 55 anos para as mulheres e de 60 para os homens, vai alterar também, vai ser de 65 para os dois. Independente se ele trabalha no Cabo da Carioca, no Cabo da Enxada, como se diz. Eu já estou imaginando eu dando aula para as crianças, pedindo, pelo amor de Deus, para eles ficarem quietos. Imagina a gente com 70, 75 anos trabalhando, que é mais ou menos essa idade, se for fazer na conta do lápis, lá, ô fulano, faz assim não. E aí, de repente, com uma bengalinha, né? E aí nós temos várias outras questões da regra de transição, que é essa questão do pedágio, tem a questão dos policiais e bombeiros, trabalhadores rurais, que eu falei. Resumindo, Fernando, nós precisamos do apoio de vocês para que vocês, então, encaminhem este ofício a cada um dos deputados. Falando, se precisar de assinaturas, a gente corre assinando aí nas escolas, nos comércios, porque os prejudicados não são somente os professores. E a população, de uma maneira geral, ela está desconhecida das informações. Então, nós precisamos realmente aumentar esse efetivo dessa comunicação, dessa mídia, a população, de uma maneira geral. Então, resumindo, o que nós estamos aqui é que vocês façam trabalho de Facebook, de e-mail institucional, é só buscar lá na Câmara dos Deputados. É pedir também aos deputados estaduais, caso seja possível, não é? Informalmente ou formalmente. Então, o pedido aqui nesta casa é esse, porque o assunto é sério. Não fere só o Jaderson, mas aos meus filhos, aos filhos seus, Fernando, os seus, Magno, se vier, seu, Seabra, Gleison, que já tem filhos, né? Segundinho, que tem 3, a Shirley, que tem 2, o Astésio, que tem 3 filhos. Então, como se diz, o Zé Welly, que tem 2 garotas. Então, como se diz, fere a todos nós e de uma maneira invasiva. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, o espaço que você me deu para que a gente possa estar contribuindo também com vocês aí, para que vocês possam dar esse passo para nós. Muito obrigado.
O Jader, nesse momento também estou aqui com uma carta da Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social. E tem um destaque que previdência vem de prevenir. Previdência não é poupança, não é o dinheiro que sobra para gastar nas férias ou para um investimento. Prevenir o sustento para a velhice, para enfrentar as doenças ou quando acontecer um acidente e o cidadão não puder mais trabalhar. Previdência é para garantir as dificuldades no futuro, com dignidade, sem precisar de esmola, sem ficar na indigência. E essa carta, ela vem falar justamente daquilo que você acaba de propor aí, para que nós nos unamos e reivindiquemos junto à Câmara de Deputados Federais, e junto ao Senado também, porque na verdade esse rombo, a culpa não é nossa, a culpa é do governo que não está aplicando corretamente, está isentando as grandes empresas ou concedendo isenções fiscais injustificadas e deixando de cobrar de fato das grandes empresas o que é devido. E infelizmente com isso cobrando do povo, do servidor, do trabalhador a conta que está sendo mal gerida por eles. Então nós vamos unir juntamente com o seu pedido, vamos também juntar esse pedido da Frente Mineira Popular.
Se ainda me permite, eu recebi hoje, eu não sei se há veracidade na informação, mas o Banco Itaú e o Banco Bradesco, né, como eu estou falando, eu não sei se tem veracidade nas informações, mas está aqui, ó, o Itaú deve 88 milhões de reais à Seguridade Social, o Bradesco deve, impressionante, 465 milhões. E aí, como se diz, como eles apoiam a reforma, qual que é o interesse deles? Para que nós procuremos os bancos para que façam a previdência privada. Então, como se diz, e aí nós já ouvimos de fato, pelos jornais televisivos, as informações que o Michel Temer, o nosso presidente, iria anistiar essa dívida. E vai cobrar do povo em geral, se os bancos que recebem o maior lucro, não é? São os maiores lucros que são cobrados, são os dos bancos. Então a gente vê aí que existem algumas controvérsias que a gente não pode segurar a mão. Nós temos que avançar e é com essas cobranças, com esses questionamentos, igual nós estamos fazendo. Queria agradecer aqui aos professores, as pessoas que vieram acompanhar, seus familiares, né, professores, todas as pessoas que estão se inteirando aí dessa previdência que eu chamo aí de mortal. Muito obrigado, então, Fernando. Obrigado, gente.
Pela ordem, senhor presidente, gostaria de ratificar e enaltecer as palavras do meu novo colega, do militante profissional, professor Jaderson, né? E dizer o seguinte: professor tem prazo de validade. Um professor com 65 anos numa sala de aula não tem nenhum, não tem forças, não tem gama energética, seja física e mental, para poder, evidentemente, controlar, né, inclusive a disciplina numa sala de aula. Independentemente da escola, seja pública ou seja privada, por questões culturais, sociais, familiares, está muito difícil o professor, então, manter, né, a disciplina em sala de aula. Os alunos, infelizmente, estão rebeldes. E, então, eu digo por mim, quando eu termino a minha aula, seja na escola particular ou na pública, a gente sai meio exaurido mesmo, seja mental ou fisicamente, devido à tenacidade, à garra, né, à determinação que a gente tem que ter em sala de aula para manter a disciplina. Então, em termos pedagógicos, um professor com 65 anos de idade, ele não tem condições mais de exercer de forma eficaz, de forma adequada, o trabalho, né, em sala de aula. Então, a gente tem que lutar para que realmente, né, essa redação, do jeito que está, sendo apresentada, né, a nível do Congresso Nacional e depois a nível do Senado, né, para que realmente isso daí realmente não aconteça. Em relação aos trabalhadores rurais também, ele lembrou muito bem, né, o trabalhador rural, infelizmente, ele começa a trabalhar, coitado, às vezes, garoto, na infância, e com 65 anos de idade, ele também, evidentemente, ele está totalmente exaurido fisicamente. Então, realmente, é penalizado demais os trabalhadores em prol de banqueiros e congêneres, né, que infelizmente, como o nobre colega Jardim colocou ali, apresentam dívidas de valores astronômicos em que o nosso excelentíssimo senhor presidente está querendo anistiar, e nós, entre aspas, né, trabalhadores que lutam no nosso dia a dia, paguemos o pato. Isso aí realmente não pode acontecer, a gente tem que lutar para que isso realmente não ocorra. Eu agradeço a presença dos colegas aí, né, dos meus colegas de militância profissional, do professor Jairson, pelas belas palavras que ele explanou aí. Muito obrigado. O senhor Wesley Hernandes da Cruz, morador do bairro Vila Grini. Pois não.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoal presente. Como o Gleidson disse, meu nome é Wesley, sou morador do bairro Vila Grinim, tenho 23 anos, moro lá praticamente desde quando nasci. A gente lá do bairro Vila Grinim, a gente está passando por uma situação lá que a gente está meio que esquecido pela administração passada, atual, antepassada, e está acontecendo umas questão do aquela última rua do bairro Vila Grinim ali. Ela está sendo uma rua que ela é muito utilizada pelo pessoal que mora mais no fundo ali, como eu sou, e está acontecendo lá que não está tendo, a administração não está chegando lá, o prefeito está usando a verba, essas coisas, para estar arrumando o centro, né? Coisas que às vezes são fúteis, não tem necessidade, e está esquecendo uma parte que é praticamente centro ali da cidade hoje, né? Vamos falar assim, porque a Vila Grinim ali está 300 metros da Praça da Matriz, está praticamente no centro realmente da cidade, se for para ver o tanto que a cidade cresceu ali para o fundo. E assim, eu venho representar um pouco das pessoas lá e tá pedindo o auxílio da Câmara para poder estar ajudando a gente lá, fazendo um ofício, alguma coisa para poder estar ajudando a gente lá para um calçamento, um conserto. Não sei se vocês estavam aqui na cidade, no sábado teve uma chuva de vento, e como o mato lá tá muito alto dos dois lados da rua, o vento chegou a derrubar o mato, tombar o mato, que não estava passando nem carro lá, mal passava pessoas e motos, entendeu? E tá assim, a gente pede o auxílio da casa, poder estar auxiliando a gente lá, que a situação está um pouco, a gente está sendo esquecido pela administração. Todas as três últimas administrações estão esquecendo o bairro.
Muito obrigado, Wesley. Gostaria de te informar também que os vereadores dessa casa, acredito que estavam quase todos presentes, nós já estivemos lá com o secretário de obras, o Edson Baiano, e estávamos realmente vendo a situação lá do bairro, especificamente Vila Grinim, aquela questão ali da rua Amazonas, e aquelas ruas que chegam até a Amazonas ali, que é as três ruas que você está se referindo. Vamos, novamente, tenha certeza que nós vamos continuar reivindicando e vamos cobrar da administração, pelo menos que eles coloquem em prática aquilo que nós conversamos há um mês atrás. Tem um mês mais ou menos, ou até, talvez até mais. Mas nós estivemos lá e nós vamos sim levar sua reivindicação ao prefeito e vamos cobrar dele as devidas melhorias. Ah, pode contar com o nosso trabalho.
Obrigado.
Encerrada a fala do cidadão, peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para a explicação pessoal. Podem.
O nobre colega Magno Manuel Marques.
Boa noite, presidente, amigos, vereador Filho. Tudo presente. Boa noite, todo mundo. Eu queria falar sobre os pedidos de redutor de velocidade, né, Fernando? Vem pedindo, o pessoal vem pedindo muito pra gente, assim. É um toda hora pede mesmo. Mas se o cidadão mesmo não conscientizar e der uma acalmada também, não adianta, né? Então, eu queria que o senhor pedisse lá na Nova Brasília. O pessoal lá já tem pedido muitos anos, igual o caso do nosso amigo da Vila Grinim. Ninguém, e já tem 8 anos que eles pedem redutor de velocidade. Sentido, a Nova Brasília, sentido bairro Juarez.
água já está destruindo, está entrando na casa do pessoal lá, na rua Vento também, quebrou uma molinha lá, redutor de velocidade. E pediu para o prefeito para dar uma olhadinha lá para o pessoal, que já tem um tempão que está sofrendo isso lá. Dá uma força pro pessoal lá para nós, lá pede, manda uma carta chamando a atenção dele lá para nós, por favor.
É isso, o Magno. É importante ressaltar que às vezes a gente acha que não tem saída, não é a solução, mas realmente nós temos que atender o cidadão fazendo os pedidos. E quem executa é o executivo, mas é obrigação nossa de cobrar. Tanto é que nós estamos cobrando, porque essa questão de redutor de velocidade, ela passa muito também pela questão da revitalização do trânsito. E os vereadores, o José Wed, o José Segundo Faria, já estão caminhando ofício também da questão da revitalização do trânsito. E nós vamos sim reforçar o pedido dos redutores lá na Nova Brasília, na rua São Vicente de Minas,
Alpinópolis.
Na rua Alpinópolis, rua Vênus.
Rua Vênus, que é até uma rua muito perigosa. Meu pai, até quando era vivo, se dentro lá exatamente.
Nós estaremos atendendo, se Deus quiser, e vamos estar cobrando também.
Obrigado.
O nobre colega Antônio Astésio Tavares.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, nosso leilão está chegando, o leilão da Santa Casa, já é no próximo sábado. A gente gostaria de estar aqui convidando todos os presentes para que estão participando conosco lá no leilão. A partir das 4 horas da tarde já vai ter serviço de bar lá no Envio Leilões. Hoje, agora, logo após a reunião, nós vamos fazer uma reunião com as comissões para a gente ver como que está a situação do leilão, o que, que foi arrecadado, o que, que ainda tem para a gente fazer. Então já está, o pessoal já está chegando aí, nós vamos ficar um pouquinho mais aí para a gente estar decidindo aonde que a gente tem que trabalhar mais um pouco, entendeu? Então, é isso que eu queria dizer e convidar a todos para estar presente lá no Memil Leilões no sábado a partir das 16 horas. O leilão vai começar às 18, mas às 16 horas já tem um movimento de bar lá e restaurante.
Eu também quero reforçar o seu pedido, Astésio. Principalmente hoje nós vamos estar realizando, após essa sessão ordinária, uma reunião com os vereadores e com os membros da sociedade que estão nos apoiando e defender essa causa muito justa e saudável. Então, reforçando, e para os colegas também, viu, Magno Manuel Marques? A partir da manhã a gente sair aí, cobrar, pedir mais uns leilões aí. O povo, embora estejam cansados e com toda a dificuldade financeira, não estão deixando de nos atender, graças a Deus. E reforçando, então, a partir das 16 horas, lá na Emil Leilões, onde teremos um churrasco, uma cerveja, um refrigerante e uma confraternização, e em seguida o leilão de gado e de outros objetos que nós também estamos ganhando. Eu até, já que nós estamos aqui na parte do convite, quero convidar também ao público aqui presente, quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos realizando nesta casa uma audiência pública a respeito do marco regulatório. Ou seja, não interessa somente às entidades, ao município, mas interessa a toda a população. Venham participar conosco da audiência pública do marco regulatório. Ela será presidida pela procuradora da Federação Mineira das APAES, a doutora Maria Tereza Feldman, juntamente com os nossos assessores jurídicos. Então é de extrema importância a participação não só das instituições, mas da sociedade civil. Agora passaremos aqui a chamada da vereadora Shirley.
Boa noite a todos, senhor presidente, público presente, nobres vereadores. Eu, como professora, educadora, também endosso todas as palavras do nobre nosso colega professor Jardim e também do professor Gleison. O professor em sala de aula, ele doa muito mais do que um simples trabalho. Quando ele está em sala de aula, ele está doando a sua energia vital. É impossível um professor chegar a uma jornada de trabalho com eficiência após os 65 anos. É simplesmente impossível. Portanto, aproveitando também, já justificando a minha ausência na reunião de quarta-feira, eu quero já dizer ao nosso colega Jardim, eu estarei indo a Brasília em reunião com o deputado federal Renato Andrade e vou levar o ofício, tanto formal quanto informal, para que ele esteja do nosso lado nessa causa também. Você pode ter certeza disso. E ele, como é esposo também de uma professora, com certeza será solidário a uma causa mais do que nobre. Uma boa noite a todos.
Então, para encerrar, nós temos aqui as nossas datas comemorativas. Eu gostaria de um sorriso de todos, porque hoje é o Dia Mundial da Felicidade. Então, desejamos a vocês muitas e muitas felicidades. Por ironia ou não, hoje também é o Dia Mundial Sem Carne. Estamos mais uma vez à frente de um grande escândalo na nossa sociedade brasileira. Amanhã é Dia Mundial da Infância e também Dia Internacional do Síndrome de Down. Lembrando também que no dia 22 é o Dia Mundial da Água. Temos que agradecer a Deus pela mudança que nós temos, principalmente na nossa região. E também de estarmos conscientizando que a água é um bem preciosíssimo e estamos já fadados à sua ausência daqui a algumas centenas de anos. Dia 27 nós temos também o Dia do Autor e no dia 27 também o Dia Mundial do Circo. Agora convido a todos que tiverem interesse para permanecer conosco, onde daremos continuidade à nossa reunião a respeito do levantamento que nós faremos a respeito do leilão do dia 25 no Emílio Leilões. E não havendo mais nada a tratar, agradeço a todos e declaro encerrada a sessão. Boa noite.